As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registou 83 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas. As novas infecções registaram-se em Orém, mais 38, Tomar, mais 16, Abrantes, mais 15 e Alcanina, mais 14. Nos concelhos da região e desde a chegada da pandemia, Orém registra agora 623 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 369, Entroncamento com 318, Torres Novas com 302, Abrantes com 246, Alcanena com 229, Mação com 57, Constância com 41 e Vila Nova da Barguinha com 32. Segue-se o Sardual também com 32 e Ferreira do Zêzere com 29 casos acumulados. No Aços Médio Tejo estão hoje 955 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 194 cidadãos nesta condição, seguido de Orém com 169, Abrantes 125, Entroncamento 108, Torres Novas 103, Alcanena 82, Sardual 42, Mação 36, Constância 34, Ferreira do Zêzere 33 e Vila Nova da Barquinha com 29. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 2.278 pessoas infectadas, 1.209 recuperadas, 955 pessoas em vigilância ativa e 34 óbitos.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas inicia a segunda fase de distribuição à população de máscaras de uso social reutilizáveis. Esta iniciativa arranca nesta segunda-feira, 23, prolongando-se até 4 de dezembro. Cada cidadão tem direito a uma máscara, para tal tem de se encontrar recenseado ou ser residente numa das freguesias do concelho. O levantamento será efetuado através da apresentação do original do documento de identificação ou atestado da residência, a fim de desaconselhar a deslocação generalizada das pessoas ou a aglomeração nos locais de entrega das máscaras. Permite-se que cada cidadão possa proceder ao levantamento de máscaras por conta de outrem, desde que se faça acompanhar dos documentos mencionados referentes a cada cidadão para o qual se pretende levantar a máscara. Para informações adicionais sobre o procedimento de distribuição das máscaras pela população, bem como a indicação dos locais e horários de entrega, os cidadãos deverão contactar a junta de freguesia da área da sua residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pretende cativar mais investimento relacionado com o comércio para a margem sul do Nabão, em especial para a entrada via Carvalho de Figueiredo. A ideia foi vincada por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, em entrevista à Hertz, ao mesmo tempo que fez um ponto de situação em torno da chegada do Aldi e do Bricomarché à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, dois espaços que serão realidade em 2021, a exemplo do que irá acontecer com o Burger King, este já em construção. Anabela Freitas não quis adiantar mais detalhes, mas deixou claro que estão a caminho mais investimentos para a referida zona e para a tal margem sul do Nabão.
O Bricomarché já tem as licenças e pode levantá-las, desconheço se já as levantou neste momento, e o Aldi está em fase final de licenciamento, sim.
Há mais alguma empresa na calha ali para aquele corredor, por assim dizer?
O segredo é a alma do negócio.
Mas já há, pelo menos, em cima da mesa...
Para aquele lado e para outros lados. Porque, assim, nós temos que ter... Há aqui uma questão que eu gostava de explicar, porque por acaso ainda no outro dia, permitam-me aqui esta abertura, estava eu na minha varanda a fumar um cigarro e ouvi uma conversa cá em baixo. Pois, porque isto aqui para Tomás só vem este tipo de superfícies. Reparem, nós do ponto de vista da Câmara, não pode chegar uma entidade aqui e dizer à Câmara, olha, nós gostaríamos de nos instalar em Tomar, e a gente dizer, epá, não quero porque... Não, portanto, nós temos de estar aqui de braços abertos. Agora, aquilo que temos que fazer, e estamos a fazer, e espero chegar a bom porto, é haver equilíbrio no território, na distribuição deste tipo de unidades. E, efetivamente, o lado da margem direita do nosso Rio Nabão não tem, tem efetivamente um supermercado, que tem maior dimensão, mas não tem um supermercado da dimensão dos que existem do outro lado. E, portanto, estamos aqui a equilibrar, a tentar equilibrar, pronto, há efetivamente mais unidades, não quero dizer que sejam supermercados, atenção, que estão interessadas, mas tem a ver com a parte do comércio, que estão interessadas em vir para Tomar, estamos aqui a tentar equilibrar entre aquele eixo...
Para a entrada mesmo da cidade?
Por exemplo, sim, sim, sim. Carvalho Figueiredo, não.
Não, via Carvalho Figueiredo.
Ah, via Carvalho Figueiredo, exatamente, sem dúvida, sem dúvida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com um orçamento de mais de 10 milhões de euros, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo inscreveu no seu plano para 2021 um conjunto de ações que se enquadram, entre outros aspectos, em três grandes áreas: mobilidade e transportes, educação e turismo e cultura. Na área da mobilidade e transportes, destaca-se uma nova fase de desenvolvimento do serviço de transporte a pedido, que passará a assegurar ligações rápidas e frequentes entre todas as sedes do Conselho do Médio Tejo, abrangendo também o fim de semana. Em 2021, prevê-se também a implementação de um projeto que vai dotar o Médio Tejo de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Na área da educação, o PEDIM, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, faz uma aposta no combate ao abandono escolar precoce e na promoção do sucesso educativo. No que diz respeito ao turismo e cultura, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo prevê retomar várias ações que não foram possíveis concretizar devido à pandemia Covid-19 e que estão previstas no plano de ação para os produtos turísticos integrados de base intermunicipal em vários eixos, nomeadamente turismo náutico, de Castelo Bode, wakeboard, turismo religioso, Fátima Tomar, e turismo cultural, templários, castelos do Tejo, Museu Nacional Ferroviário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Corpo Nacional de Escutas, o Agrupamento 44 Tomar, vai promover o colóquio Escutismo, Educação e Sociedade Como. A iniciativa a promover nesta sexta-feira, às 21h, será integralmente realizada na plataforma Zoom e terá transmissão pela ERTS através do site e da página da rede social Facebook. O chefe do Agrupamento 44 Tomar, Paulo Francisco, esteve na ERTS, onde falou desta realização que se enquadra nos 75 anos da associação.
O colóquio surge na sequência das comemorações dos 75 anos do Escutismo em Tomar, que tivemos a comemorar este ano e já era para ter sido realizado em abril. Portanto, este tema tem a ver, portanto, fizemos um colóquio inicial a falar mais virado para os escuteiros e este é mais virado para a sociedade aqui local, para que eu dar um bocadinho a conhecer o que é o escutismo e saber a ligação um bocadinho entre o que é que o escutismo pode ajudar a sociedade. Nesse caso, é um bocadinho olhar a sociedade que temos, mas também a sociedade que aspiramos. É o identificar o papel da educação na construção cotidiana da sociedade em que queremos ser. E pensar um bocadinho o escutismo que somos e que temos de ser, na senda de aspirarmos a sermos sempre contributo válido e relevante pela via educativa, tanto na construção da própria cidade, digamos assim.
Vão ter, para vos ajudar neste processo, um painel de peso, digamos assim, para esta...
Sim, conseguimos ter, vamos ter 4 oradores, portanto, o secretário de Estado Adjunto de Educação, João Costa, que também é escuteiro, embora agora está um bocadinho mais afastado devido às funções que tem. Temos o Bispo de Santarém, o Dom José Traquina, também ele foi escuteiro e dirigente antes de entrar pela vida de sacerdócio. Temos depois dirigentes no ativo, a Olga Cunha, que é psicóloga, e temos o Pedro Eduardo Silva, que vai ser o moderador, ele é economista de profissão, e pronto, são estes os 4 oradores. Tanto a Olga como o Pedro Silva são escuteiros no ativo, dirigentes.
Neste contexto que vivemos, naturalmente, este aspecto também foi tido em consideração. Esta é uma iniciativa que não será, digamos, assistida presencialmente, mas foram escolhidos os meios virtuais, digamos assim, para fazer chegar a quem quiser, naturalmente.
Sim, inicialmente o que estava previsto é realizarmos na biblioteca, que foi assistida pela Câmara Municipal de Tomar, realizarmos na biblioteca aberta ao público. Isso era o inicial. Depois, agora com esta alteração de abril para agora, teve de ser reduzido o número de lugares na biblioteca e era para ser com convidados e, portanto, e o resto tinha que ser via Facebook ou pela rádio. Acontece que, entretanto, devido às contingências atuais, tivemos mesmo que fechar a questão do presencial e agora é via, na plataforma Zoom, que vai ser realizado, portanto, o colóquio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Dia 2 de dezembro marca o início de uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. Trata-se do serviço Link, de transporte a pedido, que é alargado e vai abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente, este serviço de transporte fazia a ligação entre as cidades do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Orém, Tomar e Torres Novas, passando agora também a abranger as restantes sedes do Conselho: Alcanena, Constância, Ferreiro do César, Mação, Sertã, Sardual, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Para além do alargamento geográfico, o link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como por exemplo para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao serviço e comércio, fins turísticos de lazer, entre outros. O link é um serviço de transporte público que poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para os turistas que afluem à região e para a população em geral. Para utilizar o link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar. O cliente pode ainda efetuar a sua reserva todos os dias da semana até às 15 horas através da plataforma de reservas online, sendo possível usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros, para todas as ligações do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um percurso de trabalho árduo e com resultados. A avaliação é de Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, por ocasião de uma entrevista na ERTS para a realização de um balanço ao terceiro ano de mandato. O eleito do Partido Socialista destacou algumas linhas mestras do que tem sido feito, em especial a canalização de investimentos e consequente criação de emprego, assim como a regeneração urbana.
Foi um mandato de trabalho árduo, mas que temos vindo a conseguir resultados e, sobretudo, temos vindo a conseguir resultados na implementação daquilo que era a nossa estratégia, e com a estratégia essa que sufragámos junto dos nossos munícipes e da nossa cidade. E repare, nós tínhamos uma estratégia assente em 6 eixos: a regeneração urbana, o desenvolvimento económico, emprego e inovação, a coesão social e cidadania, a educação, cultura e juventude, o associativismo, desporto e vida saudável, e uma cidade sustentável e inteligente. Eu devo dizer que neste momento temos um nível de cumprimento, ou uma taxa de cumprimento do nosso programa, bastante elevado, em muitas áreas já muito próximo dos 100%, ainda tendo alguns, e tendo um conjunto de projetos em carteira. Repare, nós, por exemplo, nós temos feito investimentos estruturantes naquilo que tem a ver, por exemplo, com o abastecimento de água, no que tem a ver com a rede de fornecimento de água em baixa, no que tem a ver no acesso Wi-Fi gratuito na cidade, a eliminação de barreiras arquitetónicas, por exemplo, é um projeto que estamos a iniciar, já temos o financiamento aprovado, estamos a ultimar o processo para lançar o início da obra, que há de surgir muito em breve. Também temos feito um conjunto de trabalhos, penso eu, muito importantes ao nível do desenvolvimento económico e emprego e inovação. Temos promovido a criação de postos de trabalho na cidade, e muitos com qualidade, por exemplo, na área ferroviária. Só entre o final do ano, no último ano, na área ferroviária foram criados mais de 100 postos de trabalho, na área, sobretudo, da manutenção ferroviária, e postos de trabalho que são qualificados. Mas nós temos neste momento, quer a zona industrial da cidade, quer a fase 1, quer a fase 2, totalmente ocupada e com empresas, e os lotes que ainda não têm a construção já deram entrada, e os projetos de construção já estão a ser avaliados e os processos estão a andar. Temos tido novas empresas a instalarem-se nessas unidades, porque tínhamos muitos lotes, quando tomámos posse, muitos lotes que estavam adquiridos há muitos anos, mas que não promoviam a construção e emprego.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã associa-se uma vez mais à Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, que em 2020 decorre deste sábado a 29 de novembro. A iniciativa visa sobretudo sensibilizar a população para a problemática dos resíduos e este ano é alusiva à temática dos resíduos invisíveis, aludindo à quantidade de resíduos gerados ao longo do processo de fabrico dos mais diversos equipamentos do cotidiano. A produção, por exemplo, de um computador portátil de 3 kg gera cerca de 1.200 kg de resíduos invisíveis. O fabrico de um smartphone com menos de 200 gramas, juntamente com a sua pequena embalagem, produz cerca de 86 kg de resíduos. Por outro lado, a produção de umas calças de 445 gramas resulta em 25 kg de resíduos. Para assinalar a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, o município da Sertã disponibiliza o quiz Separar o Lixo pode ser desafiante, sabe mesmo reciclar? Composto por 15 perguntas, visa testar os conhecimentos relacionados com a separação do lixo e a reciclagem, passando a mensagem de forma lúdica e interativa. A Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos pretende consciencializar a comunidade em geral para a quantidade de resíduos gerada de forma inconsciente e alertar para a importância da pegada ecológica, devendo a decisão de comprar ser mais consciente e informada. A diminuição dos resíduos invisíveis passa também pela adoção de determinadas atitudes e comportamentos, nomeadamente comprar em segunda mão, alugar e partilhar produtos, em vez de adquirir novos, consumo sustentável, optar por objetos reciclados e prolongar a vida dos produtos através da reutilização e da reparação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marcos Fernando Jesus, detentora dos talhos Fernando, em Tomar, chamou a comunicação social ao Hotel Casa dos Ofícios para dar conta das alterações que o talho tem vindo a realizar no sentido de inovar e de lançar novos produtos. Uma estratégia que passou por vender o espaço da Alameda 1 de Março, criar uma loja online e a concentração da venda ao público no talho do mercado municipal, a par da entrega em casa dos produtos do talho. Rui Coelho da Silva, responsável pela estratégia de marketing da empresa, falou dos objetivos desta estratégia que visa responder também ao atual momento de crise sanitária.
Qual é que é a estratégia que nós estamos neste momento a implementar para fazer face a este crescimento do mercado, às alterações do mercado, às necessidades das pessoas e dos cidadãos de Tomar? Começamos por estabelecer, como é óbvio, um bom portfólio de produto, inovador, com soluções distintivas que não existiam no mercado quando nós começámos a implementar, como é o caso de um extenso portfólio de preparados, muitos produtos preparados que facilitam cá está o dia-a-dia dos clientes. Para ponto 1, isso. Depois, e nós gostamos de pensar que nós achamos que temos um papel pioneiro. Nós fomos brincar, nós fomos o primeiro talho com portas de correr elétricas, fomos o primeiro com ar-condicionado, gostamos de brincar desta maneira, o primeiro a ter o conceito de pico de carnes, que era um emblema do talho da Alameda. Então, nós gostamos de pensar assim, está no nosso ADN, está no nosso ADN, ser familiar, ser tradicional, mas também ser pioneiro. Então, fomos buscar esse pioneirismo, e com esse pioneirismo, seja pelo alargamento de portfólio, seja pelo a página que nós vamos agora lançar, que é uma loja online chamada Talho em Casa, passa a ser o segundo talho dos talhos Fernando, seja pelo investimento que vamos fazer de mais de 50 mil euros na nossa loja do mercado, para conseguir... Nós acreditamos nisto. Os mercados em todo o mundo estão a mudar. Os mercados tradicionais, municipais, estão a mudar. E... para além disso, e para além da nossa página, da nossa loja online, que será essencialmente uma loja de encomendas, temos o conceito do pick and go. O que é o conceito do pick and go? Serão, seja por telefone, seja na nossa loja online, seja por e-mail, seja muitas vezes até por Messenger do Facebook, os clientes poderem fazer as encomendas, poderem até personalizar as encomendas, da mesma forma que no nosso site vai ser possível personalizar as encomendas da mesma forma que fazemos ao telefone. E quando falamos, quando alguém, um cliente liga e diz, olha, Marília, já me conheces, eu gosto dos bifes cortados desta maneira, ou do frango cortado daquela maneira. Isto vai ser possível também na nossa página. E vai ser possível ir buscar o produto sem entrar na loja ou sem entrar no mercado. Ou seja, as pessoas mais preocupadas com o contacto físico, com o contacto e a proximidade social, vão poder ter a hipótese de aproveitar o sistema pick and go, ou de receber em casa, receber os produtos em casa, ou então de passar pela nossa porta exterior do mercado, do nosso talho no mercado, e levantar o produto, que é o que se chama na gíria de marketing um pick-up center. Passamos a ter um pick-up center com porta para o exterior, e o serviço pick and go começou, basta passar e levar o produto sem contacto pessoal, sem contacto com outros clientes e muitas vezes sem entrar na loja. Claro que nós ficamos também mais satisfeitos com isto, mas também ficamos satisfeitos se os clientes entrarem nas lojas e fizerem o seu cabaz. Achamos que é um conceito mais, também bastante saudável e bastante útil.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes estarão lembrados que já defendemos o ensino presencial dos alunos nas escolas, porque assim os professores dominam o ambiente educativo, controlam o processo de ensino-aprendizagem e certificam os instrumentos de avaliação. No entanto, em tempo de exceção, como o que estamos a viver com a Covid, admitimos que as escolas optem pelo ensino remoto, isto é, aquele que é transmitido à distância. Isto vem a propósito do encerramento da Escola Santa Maria do Olival de Tomar, a qual interrompeu o ensino presencial no início desta semana e irá continuar a ensinar à distância, até ao final do mês, pelo menos. Na realidade, concordamos com a decisão tomada pela autarquia, Delegação de Saúde e Direção da Escola, pois este estabelecimento de ensino estava a registar sucessivos casos de Covid entre os alunos, os professores e os funcionários. Na prática, a escola estava a assistir à circulação cruzada da infecção, ou seja, o vírus circulava da comunidade para a escola, da escola para a comunidade, dos alunos para os professores, dos professores para os alunos e destes para as famílias. De facto, esta circulação cruzada e progressiva da Covid tornava a cadeia de contágio descontrolada na escola, na comunidade e nas suas várias instituições, cabendo até perguntar, no concelho e na região, quantas escolas, lares, hospitais, centros de saúde, centros comerciais e outros espaços estarão na mesma situação? Julgamos que ao certo ninguém saberá responder, porque este vírus é muito traiçoeiro na medida em que infecta as pessoas e depois deixa-as andar sem sintomas, podendo assim contagiar os familiares, os amigos, os vizinhos, os colegas da escola, os colegas de trabalho. Por isso, a única maneira de travar a cadeia de transmissão foi encerrar a escola. Mas no caso da Santa Maria do Olival, para esta medida ser coerente e consistente, as responsáveis deviam ter mandado testar todos os alunos, professores e funcionários através de testes rápidos, como já acontece noutros concelhos do país, ou pelo menos testar todos os professores e funcionários por serem os de maior risco dentro da comunidade educativa.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.